A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é Direito Internacional. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da juíza Flávia da Costa Viana, que é diretora de Relações Internacionais da AMB. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Flávia. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço. É um prazer estar novamente aqui e poder falar um pouco dessas minhas atividades na Diretoria de Relações Internacionais da AMB.
E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho como diretora de Relações Internacionais da AMB?
Sim, claro. Bom, eu fui designada como diretora adjunta de Relações Internacionais da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, em abril desse ano, de 2015. E desde então, sem prejuízo da jurisdição, eu venho me dedicando a essas questões referentes ao judiciário no mundo. Para mim, é uma grande alegria poder conciliar a magistratura com as relações internacionais, que é algo que sempre me encantou. E assim, em relação às atividades em si, a gente pode dizer que o nosso trabalho nessa diretoria, eu trabalho junto com o Rafael de Menezes, que é o diretor principal, mas a gente trabalha numa ótima parceria. A gente, ele sempre diz que a gente exerce uma atividade diplomática do judiciário, embora não exista isso propriamente, é como se fosse. Porque nosso trabalho não deixa de ser também, claro, não só isso, mas representar a magistratura brasileira no exterior.
Sim.
Então, por conta dessa designação, isso é importante dizer também, eu fui nomeada para exercer o cargo de secretária executiva da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa, que é a atividade que vem me demandando mais tempo e dedicação. A UIJLP, como a gente chama, tem grande importância no mundo da lusofonia e é uma associação internacional que busca o diálogo entre juízes de expressão portuguesa, né? A ideia é potencializar um patrimônio cultural comum, né? Porque todos nós fomos descobertos, né, por Portugal, enfim, então os países africanos e também Timor-Leste, né? Então é Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste, né? E a ideia, na verdade, é consolidar os valores do Estado de Direito Democrático no espaço dessas várias nacionalidades e territórios de língua oficial portuguesa. E, assim, é interessante dizer quais são os objetivos da UJLP. Na verdade, eu tenho um carinho especial pela UJLP porque tenho trabalhado no Secretariado Executivo desde abril. E eu vejo como muito importante a UJLP no cenário da lusofonia. O objetivo principal é a defesa da independência dos magistrados, né?
Sim.
E também essa consolidação do Estado de Direito nesses países, principalmente nos africanos. E a gente faz isso através do estudo de problemas comuns, né? A gente tenta obter, através do estudo, aperfeiçoamento das legislações, não que isso sempre aconteça, mas a ideia também é essa, e a harmonização da legislação, das legislações. E a gente vem protagonizando a pesquisa e a permuta de conhecimentos, promovendo a cooperação e a solidariedade mútuas. E assim, com um objetivo final, a gente tem como o fortalecimento da união entre os juízes dos países e territórios da língua oficial portuguesa. Então, é algo que vem me dando, vem me sendo muito gratificante, esse trabalho.
E, doutora, a senhora representou mais uma vez a magistratura do Paraná e do Brasil na 58ª reunião anual da União Internacional de Magistrados, que aconteceu em Barcelona. A senhora poderia contar um pouco para a gente o que foi discutido nesse evento e qual que era o seu propósito?
Sim, Jéssica. Na verdade, para tentar explicar o propósito do evento, seria interessante destacar primeiramente que a UIM, a União Internacional de Magistrados, é uma organização internacional de grande relevância, né, no cenário no contexto internacional, que conta atualmente com 85 membros. Ou seja, a magistratura de 85 países se encontra representada na UIN. São países, então, da América Latina, da América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania. Ela foi fundada em 1953 e é importante ressaltar aqui que os membros não são pessoas individuais, ou seja, não são juízes, mas sim associações de magistrados dos países de todos os cantos do mundo. E também os objetivos básicos da UIN são salvaguardar a independência das autoridades judiciais, né? A gente tem como a independência do judiciário como algo fundamental para a garantia do respeito aos direitos humanos, à liberdade e principalmente ao Estado Democrático de Direito. A ideia também da UIN é estabelecer relações entre juízes de diferentes países para contribuir para o seu desenvolvimento profissional, promovendo até uma melhor compreensão de suas funções. A gente entende que essas relações permitem que os juízes se familiarizem com os objetivos e funcionamento das instituições e leis estrangeiras. E também a UIN tem como objetivo estudar conjuntamente problemas judiciais, tentando encontrar soluções para assuntos de interesse nacional, regional e mundial. E é por conta disso, a fim de cumprir esses objetivos, que a UIN organiza anualmente conferências e reuniões dos grupos regionais e também das comissões de estudo. Isso permite, de fato, né, eu participei a terceira reunião da UIN, Encontro Internacional da UIN, de qual eu participei, e isso permite mesmo, de verdade, assim, o estabelecimento de relações culturais e também de amizade entre juízes de diversos países, né?
Sim.
Então, assim, a conferência essa última foi em Barcelona. Eu tive contato com juízes que eu conheci na Ucrânia em 2013. E, assim, a conversa, claro que tem aquela conversa de amizade, mas tem também a conversa sobre como funciona o seu sistema. Então, não apenas nos grupos de estudo, quando a gente, de fato, estuda uma matéria em específico, mas também na hora do almoço, na hora do café. Então, assim, a gente aprende muito. Então, isso nos enriquece bastante como juízes, assim, aprender como as coisas funcionam em outros lugares do mundo.
E, doutora, a senhora poderia explicar agora como que funcionam os grupos regionais e as comissões de estudo da UIN?
Sim. É bem interessante de falar a respeito desse funcionamento, Jéssica, porque para as pessoas entenderem do que se trata, como funciona e até e a seriedade da UIN em relação à consecução, né, à persecução dos seus objetivos. São quatro grupos regionais, tá? Então, um deles é a Associação Europeia de Magistrados, que é o maior deles, são 44 países, né? O nosso grupo é o Ibero-Americano, 17 países. Aí a gente tem o grupo africano, com 16 países, e o menor grupo é o grupo composto por países da Ásia, América do Norte e Oceania, 11 países. Esses grupos regionais, eles se reúnem duas vezes por ano, uma no primeiro semestre, esse ano foi no México, na cidade de Mérida, eu estive presente, e outra reunião no segundo semestre, que é juntamente com o Encontro Mundial, esse que foi em Barcelona agora em outubro. O propósito dos grupos, né, é discutir os problemas regionais relativos à judicatura. Esses grupos, eles podem aprovar moções em favor de um país ou de outro, né, da magistratura de um país ou de outro, podem firmar acordos sobre questões gerais que afetam a judicatura da região, ou especificamente em relação a um ou mais países daquela região, e também podem organizar missões ad hoc e informes para casos particulares. Então, assim, um juiz é destacado, um juiz desse grupo ibero-americano é destacado para acompanhar um julgamento polêmico em algum lugar ou para verificar de perto se ocorre alguma violação aos direitos ou à independência dos juízes em determinado país. Então, isso acontece. E em relação, então, assim, são importantes essas reuniões até para a gente saber o que acontece aqui nos nossos países vizinhos, né?
Claro.
E em relação às comissões de estudo, elas também são muito importantes. Elas são em número de 4. A reunião é uma vez por ano, essas reuniões acontecem apenas por ocasião desses encontros internacionais, né? Então, em Barcelona, esse ano, se reuniram as 4 comissões de estudo, né? E a ideia é discutir problemas de interesse comum à justiça numa base comparativa e transnacional. A primeira comissão de estudo trata da administração e do status do judiciário. A segunda, de direito civil, direito processual civil, essa é a minha comissão, a comissão da qual eu participo. Esse ano a gente tratou de prova pericial. Foi bem interessante saber como funciona a produção de prova pericial na Austrália, ou, enfim, em Taiwan. Então, isso é muito interessante. Em países também aqui próximos nós, nos Estados Unidos e tal, em países da Europa. Aí a terceira comissão trata de direito penal, direito processual penal. E a quarta é direito social, que na verdade seria o nosso, se aproxima muito do nosso direito trabalhista. Essas comissões, Jéssica, elas são compostas de magistrados de diversos países, como eu disse, e elas são relevantes na medida em que elas dão oportunidade de conhecimento da realidade de diferentes países e principalmente a comparação dos diversos sistemas legais. Então, o objetivo dessas reuniões, das comissões de estudo, é encorajar a discussão. Então, assim, a gente responde um questionário previamente de X perguntas. Esse ano foi um questionário curto, mas cada resposta... as respostas tinham que ser longas. E aí a gente fala, a gente tem acesso a esses questionários, ou seja, as respostas aos questionários antes, então tem um sumário. Então, uns 10, 15 dias antes a gente recebe o sumário, então a gente sabe, a gente já, com antecedência, a gente tem conhecimento a respeito de todos os sistemas legais, a respeito de tudo que vai ser discutido. Então, a ideia é realmente encorajar a discussão, aprofundar o entendimento dos magistrados sobre o tema proposto, de forma que esse intercâmbio de experiências e de pontos de vista também possa ser, de fato, útil nas reflexões e nas nossas decisões do dia a dia, né? Então, a gente, sabendo como funciona o sistema, claro que as leis são diferentes, então a gente não pode importar as leis, mas a gente pode ter uma forma diferente de pensar em relação àquele assunto em específico. Então, essas reuniões são muito, muito enriquecedoras e demandam trabalho prévio. O trabalho nas reuniões, eles são também... muito aprofundados, então são reuniões longas e a gente sempre tem os resultados como muito positivos dessas reuniões. E depois, claro, tem um resumo que é distribuído para todos e que também é apresentado na Assembleia Geral.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Flávia da Costa Viana, que é diretora de Relações Internacionais da AMB. E, doutora Flávia, a senhora poderia falar um pouco agora para os nossos ouvintes sobre esse trabalho de reestruturação do judiciário que é promovido por essas organizações em diversos países? E tem algum caso concreto que a senhora poderia dar de exemplo para os nossos ouvintes?
Veja, eu vou falar, na verdade, da UIJLP e da UIN, que são as duas organizações com as quais eu tenho esse envolvimento mais aprofundado. A UIJLP, né, tem como um dos seus focos é transmitir conhecimento aos magistrados, principalmente dos países africanos, né, porque o único que não é africano é o Timor-Leste, de língua, né, países africanos de língua portuguesa, e com esse objetivo de ajudá-los na estruturação do poder judiciário local. Tá? Como que a gente faz isso? Né? Eu vou te dar um exemplo bem recente, uma ideia que surgiu agora na semana passada, nessa última viagem que eu fiz a Portugal, para um seminário sobre migrações, semana passada, em Lisboa. Em conversa com magistrados portugueses, o juiz João Ricardo Costa, que é presidente da AMB, teve a ideia de transferir computadores que seriam descartados pelo STJ e também tecnologia de informática para gestão de processos ao judiciário de São Tomé e Príncipe, porque é um judiciário muito pequeno, né? Eles não têm nem 30 juízes. Né? São Tomé e Príncipe é uma ilhinha pequena, assim, bem naquela voltinha ali da África, na parte oeste da África. Então surgiu essa ideia, a gente conversou com o pessoal da comunidade dos países de língua portuguesa, que é como se fosse a ONU dos países de língua portuguesa, então é bem interessante, a gente conversou com ele, conversou também com o embaixador brasileiro sediado em Lisboa, que fica de forma permanente junto à CPLP, e a gente falou dessa nossa ideia e eles acharam muito boa ideia. Eu voltei ao Brasil e anteontem eu entrei em contato com uma juíza de São Tomé e Príncipe, que eu conheci numa dessas reuniões internacionais, e perguntei se eles têm esse interesse. E eles manifestaram interesse porque não só os computadores seriam, né? O projeto está sendo desenhado. Não só os computadores seriam transferidos, mas que seriam, na verdade, aqui inutilizados, ou enfim, mas seria também transferida a tecnologia de gestão de processos, o que é muito interessante, porque eles realmente precisam disso. Então, o Brasil é muito avançado nesse sistema de gestão de processos.
Em relação aos outros países.
Exatamente. No caso em específico, São Tomé e Príncipe. Tá? Então, essa é uma ideia. Então, é um exemplo que eu te dei de uma ideia que surgiu na semana passada. Isso já aconteceu em relação a Cabo Verde. Então, já foram no passado, logo da criação da UIJLP, que foi em 2010, foram doados computadores pelo STJ a Cabo Verde, que também é um dos países de língua portuguesa incluídos na UIJLP. A UIN, ela não faz esse tipo de trabalho de estruturação. As ações da UIN, Jéssica, elas dizem respeito essencialmente à proteção, à salvaguarda da independência judicial nos países membros. Agora, eu posso te dar alguns exemplos de ações levadas a efeito pela UIM. Nesse ano, na Assembleia Geral, porque é importante dizer assim, só para ficar mais claro, que você havia perguntado a respeito da conferência de modo geral. Então, nessa conferência existem as reuniões de grupos de estudo, das comissões de estudo, as reuniões dos grupos regionais e as assembleias gerais. Nessas assembleias gerais são aprovadas essas moções. Então, todos os países votam, enfim, cada um com a sua plaquinha, então é muito interessante. Nesse ano foram aprovadas moções em favor da independência dos magistrados da Turquia, da Ucrânia e do Uruguai, que sofreram violações que foram relatadas, num primeiro momento, nos grupos regionais. Os grupos regionais trazem essa informação à Assembleia Geral e os juízes do mundo inteiro votam. Então, é bem interessante. No ano passado, houve uma resolução, foi votada uma resolução, também é uma moção, a respeito do Timor-Leste, que daí é um país, na verdade, de língua portuguesa, mas enfim, não faz parte da UIM, mas houve a expulsão de juízes portugueses que lá trabalhavam, né, para reestruturar o poder judiciário local, após a independência de 2002. Então, assim, essa foi uma moção. E o que se faz? Aprova-se a moção e a presidente da UIM, ela manda, na verdade, ela envia cartas formais, né, pedidos formais, solicitações formais ao judiciário do país ou muitas vezes ao executivo do país, entendeu? E assim, algumas vezes se informa organizações europeias, se o país é europeu, se informa a ONU também. Então, assim, são relatos que são formalizados e aí, a partir da formalização, aprovadas as moções, são feitas essas comunicações, essas solicitações. Entendeu? Então, é muito interessante. E, assim, é importante também falar de um exemplo da ação da UIM, é a luta contra a corrupção no judiciário. Durante esse ano foi realizada uma pesquisa online, os magistrados de todos os países responderam uma pesquisa online, para a gente ter, né, para que a UIM pudesse ter uma percepção mais real a respeito da situação de cada um dos países. E, além disso, nós estamos organizando, o grupo ibero-americano está organizando agora para fevereiro do próximo ano, de 2016, em Recife, um seminário importante sobre corrupção, né? Então, a gente tem o apoio do Instituto Internacional de Advogados, que tem sede em Londres, chama IBARI. E é o Bar, é o Bar Association para, né, que é para o mundo inteiro.
Esse evento internacional vai ocorrer aqui no Brasil, então?
Aqui no Brasil, em Recife, na verdade, os juízes todos estão convidados. Então, vai ser do dia 23 ao dia 26 de fevereiro, no Recife. Né? Em breve vai haver a divulgação. Então, assim, esse seminário vai ser muito importante. Virão palestrantes europeus e também palestrarão brasileiros. O ministro Sidney Bennett vai palestrar, talvez a ministra Carmen Lúcia, que tem uma grande afeição pelos juízes de língua, pelos países, né? Enfim, de língua portuguesa, principalmente os africanos.
Doutora, a senhora também representou o Brasil em Moçambique durante uma conferência internacional que teve como tema principal o ambiente, os direitos humanos e o Estado de Direito nos países africanos de expressão portuguesa. A senhora poderia falar um pouco para a gente agora sobre essa conferência?
Claro, Jéssica. Esse encontro, essa conferência foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu estive na África, que eu tive contato com juízes africanos na África. Já tinha tido em outras ocasiões. E esse encontro aconteceu na cidade de Maputo, na capital de Moçambique, e foi organizado pela UIJLP, né? União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, em conjunto com a Associação Moçambicana de Juízes, e contou com a presença de magistrados de todos os países: Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal e Brasil. Nessa conferência, os debates tinham como foco as necessidades presentes e as exigências futuras da sociedade, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente. Eu integrei o painel com o seguinte painel: as garantias procedimentais, ambiente e direitos humanos. E eu palestrei sobre questões processuais e de prova, sobre o tratamento processual dos casos relativos à tutela do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, foi muito interessante, foi uma experiência também muito gratificante. Houve também, naquela oportunidade, a Assembleia Geral do IJLP, existe também uma Assembleia Geral. E quando se deliberou sobre atividades para o ano seguinte, tanto esses encontros, quanto, enfim, as atividades desse auxílio, a Assembleia Geral também se presta a isso, todos os países estão ali devidamente representados. E esse contato, Jéssica, é importante dizer, assim, eu realmente voltei muito inspirada, porque Esse contato com os juízes africanos nos faz, ou me fez ver, que de fato eles precisam desse auxílio eles não pedem, mas assim, em conversa você percebe que eles querem. Então, eles se sentem acolhidos. E claro que, na verdade, a pátria-mãe é Portugal, né? Mas hoje o Brasil, apesar de todos os problemas na economia, enfim,
também
e na política...
Também tem condições
Tem uma estrutura, né? Sim. Se estruturou, é um país muito forte no cenário internacional, a gente pode dizer assim. Então, a gente tem como auxiliar. Então, foi isso, por isso que a JLP foi fundada. Brasil e Portugal se uniram com esse intuito, né? De auxiliar os demais países da lusofonia, né? O judiciário dos demais países da lusofonia. Tanto no que diz respeito ao fortalecimento do judiciário, quanto à independência dos juízes. Uhum. Que em alguns países, na verdade, esse é um fato, esse é um problema, mas dependendo do país, é um problema mais grave, mais difícil de ser solucionado. Angola, por exemplo, tem problemas bem graves de corrupção. Só para te dar um exemplo.
Sim. O tema do programa da Mapar de hoje é direito internacional. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da magistrada Flávia da Costa Viana, que é diretora de Relações Internacionais da AMB. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, como a senhora comentou no início da nossa entrevista, a senhora participou também recentemente de um seminário em Portugal, não é mesmo?
Sim, voltei de Portugal nesse último domingo. Lá, Jéssica, eu participei de um seminário promovido também pela UJLP, e aí a gente está falando das várias atividades da UJLP, mas nesse caso foi realizado em conjunto com o Instituto Padre Antônio Vieira, com a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é essa ONU, como eu te falei, dos Países de Língua Portuguesa, e também pelo Centro de Estudos Judiciários. E foi lá, se realizou no Centro de Estudos Judiciários. Esse, a gente chama de SEGE, né? O Centro de Estudos Judiciários, SEGE, é a escola de formação da magistratura portuguesa. É uma escola de formação, é em Lisboa, e eles têm promovem várias conferências, vários cursos, e dessa vez, esse curso, esse seminário, né, não foi um curso, foi realizado junto conosco, né? A organização foi feita, na verdade, pelo presidente do Conselho Executivo da UJLP, que fica em Lisboa. A sede da UJLP é em Lisboa, e eu fico aqui trabalhando de longe pela internet, né? Então, a organização foi, na verdade, mais de quem estava lá, mas eu participei, o tema do seminário foi as fronteiras e o direito sem fronteiras, migrações, estrangeiros e globalização. E eu presidi o seguinte painel: cidadania, admissão e residências dos refugiados.
Um tema bem atual.
Bem atual, bem atual. E, na verdade, foi 10, 15 dias depois daquele evento em Paris.
Sim.
Então, o tema que já me parecia atual, né? Porque a gente já vinha acompanhando pela imprensa aquelas questões dos refugiados sírios e tudo mais, me pareceu mais atual ainda. Então, teve, na verdade, uma repercussão muito boa, uma ótima repercussão, assim, a ideia do seminário, né? E no meu painel, eu tive o presente, assim, de presidir esse painel em que palestraram professores que são verdadeiros experts no assunto. Uhum. Então, uma professora da Universidade de Lisboa, da Clássica, outra professora da Universidade do Minho e outro um procurador geral lá de Lisboa. E eles falaram com muita propriedade a respeito do tema. Então, assim, o debate que isso ensejou foi muito... foi muito enriquecedor também para todos nós. E em relação a essa questão, Jéssica, eu falei lá e daí gostaria de repetir isso aqui. Na verdade, a gente fala que o tema é bem atual, mas isso, na verdade, foi levantado lá e eu concordo. E que, na verdade, muito embora o foco das atenções hoje seja realmente a Europa, em razão desse atentado em Paris, no dia 13 de novembro, os fluxos migratórios e as questões referentes aos refugiados constituem, na verdade, um fenômeno global. E esse fenômeno, ele merece, sempre mereceu a nossa atenção, né? Então, foi muito interessante refletir, né, essa oportunidade que nos foi dada de aprender, de aprofundar o conhecimento a respeito do tema e também de refletir sobre algo que hoje se mostra, de fato, tão relevante no contexto internacional. Talvez se essas discussões tivessem vindo antes, talvez outras formas de resolver esses problemas teriam já sido encontradas. Então, mas isso demanda estudo, na verdade, não é, é um problema difícil de difícil solução, extremamente complexo, isso foi dito e repetido muitas vezes, da complexidade do tema, né? E, enfim, mas é, o fato de termos discutido isso tão pouco tempo depois daquele atentado, especialmente por estarmos na Europa, né? Então, foi algo muito interessante mesmo. E é importante que se diga até para dizer um pouco, né, voltando para a pergunta do início, né, Jéssica, das atividades, das minhas atividades, né, como diretora de Relações Internacionais da MB. Quando a gente está num país estrangeiro, a gente aproveita para fazer algumas visitas institucionais, né, para estreitar o contato do judiciário brasileiro com o judiciário de outros países e também com instituições de ensino. Então, na semana passada, foi uma semana muito intensa, com muitas atividades. Nós visitamos, eu juntamente com o presidente da MB, com o João Ricardo, fizemos várias visitas institucionais, as mais interessantes, na verdade, né, nós fomos recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também pelo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, que é como se fosse o nosso Tribunal de Justiça, na verdade, a segunda instância. Tem Tribunal de Lisboa, Tribunal de Coimbra, Tribunal de Relação do Porto, de Évora, acho que são 5 tribunais de relação, como se fossem 5 tribunais de justiça, porque eles não são federação, então o sistema é diferente. Muito diferente. É bem interessante também verificar isso, e nessas conversas a gente vai aprendendo a respeito das diferenças do sistema, então isso foi muito interessante. Nós fomos recebidos também pela presidente da Associação dos Juízes Portugueses, pela Maria Costeira, que se tornou amiga nossa, assim. Eu conheci também na Ucrânia em 2013, e aí a relação de amizade foi se estreitando, e ela foi eleita no final do ano passado a primeira mulher eleita presidente da Associação Nacional de Juízes Portugueses. Fizemos também, daí visitamos o Tribunal do Comércio de Lisboa, a Maria é uma das juízas do Tribunal de Comércio de Lisboa, e a gente fez uma visita muito interessante à Universidade de Coimbra. Fomos recebidos pelo diretor da faculdade, pela subdiretora de assuntos internacionais. E, por fim, nos reunimos também com o diretor do Centro de Estudos Judiciários de Portugal, que é a Escola Nacional da Magistratura Portuguesa, como eu disse. E também de lá, de todas essas reuniões, renderam bons frutos. Né? Pudemos falar, aprender um pouco sobre o sistema deles e falar um pouco a respeito do nosso.
Doutora Flávia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar rapidinho a nossa entrevista, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como que tem sido a sua experiência como magistrada representando o Brasil nesses diversos eventos internacionais?
Jéssica, para resumir, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, eu diria que é um grande orgulho representar a magistratura paranaense. E eu vejo que as pessoas, os juízes dos demais países têm um carinho especial pelo Brasil, têm um interesse especial pelo Brasil, não só como país de belezas naturais, mas também pelo judiciário. E eles se impressionam muito com os nossos números. A MB tem 14 mil associados, né? Alguns países contam com 40 juízes no país inteiro, como a Islândia, são 39 juízes. Então, assim, eles se impressionam muito com os números e com a organização do judiciário brasileiro. E eu posso dizer, assim, para finalizar mesmo, que é uma grande alegria, um grande orgulho poder representar a magistratura brasileira no exterior.
Doutora Flávia, muito obrigada novamente por aceitar nosso convite e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Venha curtir bem de perto toda a magia e o encanto do mundo do rádio. Dias 5 e 6 de dezembro, no Canal da Música, você vai se emocionar com o ponto alto das comemorações dos 60 anos da Rádio É Paraná, no evento 97.1 Rádio Fest. Um espetáculo diferente, com a presença de todos os apresentadores da M630 e FM97.1. Serão 21 horas de transmissão ao vivo e um fim de semana com atrações, surpresas e convidados especiais. Cida Airã, Big Time Orchestra, Iria Braga, Aurélio Valle, Lucimar Nicastro, Alejandro de Núbila e Murilo da Roz, além das bandas Jazz Cigano e Tempo Livre.